No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Agora pontualmente 7:12 em Passo Fundo.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2026.
E faltam 246 dias para 2027.
Uirapuru FM é 102.5.
Emissora integrante do Grupo Uirapuru de Comunicação.
Com você, sempre em primeiro lugar, e há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
O Uirapuru consolida a liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
E estamos também nas plataformas digitais com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Com orçamento estimado em mais de 150 milhões de reais, obras nos trevos da Santa Marta e Caravela representam o maior investimento do governo do estado aqui em Passo Fundo.
Município abre licitação para a nova escola do bairro São Luís Gonzaga, investindo 4.800.000 reais.
Abre e fecha.
Mercados e lojas não terão atendimento no feriado do Dia do Trabalhador, sexta-feira.
Brasil Sem Frestas reforça pedido por doações de caixas de leite limpas com a chegada do frio.
Dia Internacional da Dança.
O PF prepara nova edição de mostra que reúne escolas e academias.
Passo Fundo aguarda novas doses da vacina contra a gripe para ampliar cobertura.
A imunização está acontecendo para grupos prioritários em 7 locais.
Deputado Paulo Pimenta defende proposta urgente para renegociação de dívidas de agricultores no estado.
E após votação popular, a Vila União receberá o próximo Bairro a Bairro em maio.
Ainda com o setor policial, Matheus Piroli.
Polícia Civil apreende porte, que é um veículo ligado a golpista do conto do bilhete premiado.
Destaques dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
Chega de bancar o bonzinho, diz Trump em nova ameaça contra o Irã. O
presidente dos Estados Unidos divulgou montagem de explosões e exigiu rapidez do regime iraniano para chegar a um acordo para finalizar a guerra. A
publicação ocorre em um momento que, segundo a agência Reuters, os Estados Unidos avaliam novos ataques ao Irã.
Europa quer se livrar de serviços digitais dos Estados Unidos para evitar arma digital e ficar nas mãos de Trump.
Taxa Selic.
Como guerra e risco de inflação maior pesam na decisão do Copom nesta quarta.
As projeções apontam para um leve corte de 0,25 ponto percentual, colocando o juro básico em 14,5% ao ano.
Governo e Senado articulam solução para dívidas do agro.
O impasse envolve recursos do pré-sal.
Fundo Social do Petróleo tem 30 bilhões de reais e União defende que recursos sejam direcionados a investimentos.
Polícia Federal investiga entrada no Brasil de malas sem inspeção em voo com políticos.
Bagagem sem fiscalização.
A investigação da Polícia Federal sobre essas malas fora do raio-x em voo com Ciro Nogueira e Mota.
Moraes pede para a PGR se manifestar sobre a apuração envolvendo os parlamentares.
Segundo a investigação, Peloto teria passado com 5 bagagens por fora da máquina de raio-x.
Indicado ao STF, Jorge Messias passa por sabatina da CCJ do Senado nesta quarta-feira.
Após meses de espera, o atual advogado geral da União enfrenta o escrutínio dos senadores.
Aprovação abre caminho para votação decisiva no plenário.
Mesmo obrigatória há mais de uma década, a pré-escola ainda não chega a todas as crianças brasileiras.
Novo indicador do IED reúne os dados mais recentes dos indicadores da educação infantil.
Atualmente, 876 municípios têm menos de 90% de atendimento e cerca de 329 mil crianças estão fora da pré-escola.
Oposição cogita desmembrar veto de Lula ao PL da dosimetria para não afetar lei antifacção.
Os parlamentares analisam se deve ser mantido o veto integral ao projeto determinado pelo presidente em janeiro.
A proposta estabelece regra específica para aplicação de penas de 2 crimes contra a democracia, que pode beneficiar condenados na trama golpista e nos atos de 8 de janeiro.
Ministro da Previdência anuncia queda de 400 mil na fila do INSS.
Fila de benefícios aguardando resposta do Instituto caiu 12,9% entre fevereiro e março.
Comissão especial da PEC da redução da jornada será instalada nesta quarta.
O anúncio feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota.
O governo libera em maio parte do saldo do FGTS e multa como garantias para empréstimo consignado CLT.
Gol e Latam são investigadas por possível alinhamento de preços no mercado aéreo.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômico, CAD, apura se as companhias atuaram em conjunto para definir tarifas em rotas de grande relevância comercial no Brasil.
Germano Rigotto defende que Senado precisa debater regras sobre a atuação de ministros do STF.
Decisão do governo federal pode suspender 1,2 milhão de multas de free flow no Rio Grande do Sul.
Estado tem o maior número de autuações do tipo no país.
Para o Ministério dos Transportes, a situação aqui no estado é pontual.
Programa de defesa pessoal para mulheres e projeto que amplia a rede de proteção às vítimas de violência são aprovados na Assembleia.
As medidas integram um pacote de 8 propostas votadas na terça-feira pelos deputados estaduais.
Homem que jogou bebê pela janela de carro e atropelou ex-esposa é condenado a mais de 33 anos.
Esse caso aconteceu em Novo Hamburgo em 2024.
O Ministério Público denunciou então réu por tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio.
3 casas ficaram totalmente destruídas após incêndio em Porto Alegre, no Morro Santana.
O fogo começou durante a madrugada e não houve feridos.
2 anos de enchente no Rio Grande do Sul.
Mais de 20 pessoas seguem desaparecidas.
Sem o surgimento de indícios, as operações de busca no local não continuam.
Investigação permanece aberta.
Ao todo, 185 pessoas morreram na tragédia climática de 2024.
Caminhões batem de frente, pegam fogo e acidente bloqueia trecho da BR-392 entre Canguçu e Pelotas.
1 pessoa morreu.
Outro envolvido no acidente foi socorrido pelo SAMU com múltiplas faturas.
Mesmo incompleta, a estrada que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina por serra, a mais de 1.000 metros de altura, impulsiona turismo nos 2 estados.
Na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a Serra da Rocinha, na BR-285, já movimenta o turismo e a economia nos campos de cima da serra, apesar de trecho ainda sem pavimentação.
Mulher suspeita de crime sexual contra filho de 3 anos é presa no município de Planalto.
A Polícia Civil investiga a partir de agora por quanto tempo os abusos aconteceram.
E no futebol tem Palestina e Grêmio.
Times se enfrentam hoje às 21h30 pela 3ª rodada da Sul-Americana.
E o jogo ocorre no estádio municipal de La Cisterna, em Santiago, no Chile.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
12 graus em Passo Fundo, 7 e 8.
7 e 8.
Com Ivigronei Sampaio, agora a previsão do tempo da Uirapuru. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis e Eda e a todos. Regis, hoje o dia vai ficar aí parcialmente nublado, momentos aí de céu nublado, tem uma possibilidade de chuva isolada à tarde, temperatura máxima chega a 23 graus. Na quinta-feira inicia aí com céu claro, a parcialmente nublado, formação de nevoeiro, névoa úmida ao amanhecer, temperatura mínima 12 e a máxima 23. Segue a previsão do tempo para a sexta-feira, que vai ser estável com chuva, mínima 14 e a máxima 29 graus.
Aí, né, o destaque da previsão do tempo aqui na Uirapuru, que vai ter mais detalhes do Repórter do Povo logo mais. Até daqui a pouco, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora 12 graus. Tempo é encoberto nesse momento em Passo Fundo, na região norte do Rio Grande do Sul. A imagem que você assiste ao vivo na TV Uirapuru, pelo YouTube, pelo Facebook.
Hoje, menos frio do que ontem,
menos,
né,
frio,
Regis,
que ontem, mas com mais nebulosidade. Sim. Então menos sol também. 7 e 10.
7 e 10.
O projeto Brasil Sem Frestas se tornou referência em ação social e sustentabilidade ao buscar simples, uma solução simples para um problema enfrentado por muitas famílias em situação de vulnerabilidade.
A iniciativa teve início em 2009, a partir da preocupação com as condições precárias de moradia, especialmente em períodos de frio e chuva.
A proposta utiliza caixas de leite recicladas para a produção de placas térmicas aplicadas em casas com frestas e pouca proteção.
A ação, já conhecida na região, segue recebendo doações de caixas de leite.
Em entrevista à Rádio Urapuru, a idealizadora do projeto, Maria Camozato, reforçou a importância da colaboração da comunidade, especialmente com a chegada do frio, período em que aumenta a procura por atendimentos.
Ela explicou que as embalagens doadas precisam estar limpas e secas para que possam ser utilizadas, já que muitas acabam sendo descartadas por estarem contaminadas.
Orienta que após o uso é importante abrir completamente a embalagem, realizar 3 enxágues com água, trocando líquido a cada vez para remover qualquer resíduo de leite.
Em seguida, a caixa deve ser bem sacudida para retirar o excesso de água.
Também destacou que o principal objetivo do projeto é levar conforto térmico às moradias vulneráveis, contribuindo diretamente para a saúde das famílias.
As placas produzidas com as caixas de leite ajudam a manter as casas mais quentes no inverno e mais frescas no verão, reduzindo a exposição ao frio, vento e umidade.
Atualmente, o projeto utiliza, em média, cerca de 1.200 caixas de leite por residência atendida.
O material passa por um processo de seleção, corte e higienização antes de ser transformado em chapas térmicas.
As doações podem ser entregues na sede do projeto, na Rua Fagundes dos Reis, onde há um espaço adequado para o recebimento.
A iniciativa é totalmente voluntária e não cobra pelos atendimentos.
As famílias interessadas podem entrar em contato para solicitar avaliação, sendo priorizados casos mais urgentes, como residências com crianças e idosos expostos ao frio.
Além das doações, a comunidade também pode participar como voluntária, auxiliando nas etapas de produção e aplicação do material.
Nós pedimos que as pessoas, quando abrem a tampa da embalagem, que ela dê 3 enxaguadas, troque a água 3 vezes, tá? Sacode bem, tira a tampa, não deixa a tampa de novo, não coloca a tampa de novo e deixa a caixinha escorrendo de cabeça para baixo, que daí ela vai secando, já nos facilita bastante. Mas o que a gente quer pedir, por favor, que nos entregue as embalagens limpas, para a gente não ter perda por contaminação.
7:13.
7:13, 12 graus.
O Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, destaca a importância dessa expressão artística e corporal para a saúde, a educação e a integração social.
Na Universidade de Passo Fundo, a dança tem papel consolidado dentro do curso de educação física, sendo trabalhada como ferramenta de desenvolvimento humano e acadêmico.
O professor Luiz Gustavo Maias da Silva, da Faculdade de Educação Física, explica que a dança está presente na universidade há mais de 2 décadas, contribuindo para aspectos como expressão corporal, criatividade, sensibilidade e consciência do corpo.
Segundo ele, a modalidade está diretamente ligada aos propósitos da educação física, especialmente na promoção da saúde e do movimento, ampliando as possibilidades de atuação dos estudantes.
Além das atividades em sala de aula, a universidade promove o UPF em Dança, evento organizado pelos alunos do curso, que reúne escolas, academias e grupos para apresentações avaliadas por jurados.
A iniciativa ocorre há mais de 10 edições e em 2026 está marcada para o dia 25 de setembro, mantendo a tradição de acontecer na última sexta-feira do mês.
A organização já está em andamento com previsão de divulgação a partir de maio e junho.
De acordo com o professor, a dança também se destaca como um instrumento de inclusão social, atendendo públicos de diferentes idades, dos 8 aos 80 anos, e favorecendo a convivência em grupo.
Ele ressalta que a prática contribui para reduzir o isolamento social, especialmente em um contexto marcado pelo uso intenso de tecnologias, e fortalece vínculos entre os participantes.
Ainda enfatiza que a dança vem ganhando reconhecimento como prática esportiva e de saúde, inclusive com presença em competições internacionais, como os Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Para ele, a modalidade reúne características que a colocam tanto no campo da arte quanto do esporte, com impactos positivos também na saúde mental.
temos a possibilidade de inserir a dança para crianças, para idosos, para adultos, né? Porque a dança, ela agrega pessoas, e isso é um ponto muito positivo dela nessa questão de abraçar todas as possibilidades de idade, de públicos, né? Então ela é um meio de agregador. Eu acho que ela é muito importante nessa questão de agregar as pessoas, porque ela tem a possibilidade, então, de muitas vezes trabalhar questões pessoais.
7h15,
12 graus.
Jornal da 7, com o apoio da Sucata Luiz Sanches, paga o melhor preço de sucatas, latinha 12,10 o quilo, sucata de ferro 60 centavos, Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Que Domênica Empréstimos transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado, 30 45 58 86, 30 46 12 25.
Coqueiros, o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
A Big Peixe toda semana tem uma oferta diferente, e a Big oferta da vez é tainha inteira limpa por apenas 19,90 o quilo. Aproveite que é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
E C8, a construtora do Icon ECB, entregando inovação e transformando a cidade. C8, à frente do tempo.
7h17.
7h17 com 12 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Informação policial com o repórter Bruno Reiner. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Iedo, ouvintes da Rádio Uirapuru. Informação que eu trago para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. A Brigada Militar realizou ontem resgate de um macaco prego mantido em cativeiro ilegal no interior do município de Vista Alegre. A ação lá teve início após uma denúncia informando aí que um animal silvestre estaria sendo mantido em uma propriedade rural. Ao chegarem ao local, os policiais militares constataram a veracidade da informação e localizaram o primata confinado em uma gaiola. O responsável pelo animal, ele relatou que encontrou um macaco ferido e que desde então vinha mantendo sob seus cuidados. Durante a verificação, os policiais observaram que o animal já apresentava sinais de adaptação ao convívio humano, situação que exige acompanhamento especializado. O macaco prego, ele foi resgatado e encaminhado para avaliação veterinária, onde vai passar agora por processo de reabilitação. Após esse período, conforme orientação técnica, o animal poderá ser reintegrado ao seu habitat natural. O responsável, ele foi autuado e vai responder agora por crime contra a fauna, conforme legislação ambiental vigente. Essa denúncia, ela foi atendida pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar aqui de Passo Fundo, que atende também o município de Vista Alegre. Uma das informações aí da área da segurança pública que eu trago para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
Agora 7h20.
7h20.
Com 12 graus em Passo Fundo.
O meu Rio Grande tá diferente.
E com a tua participação vai ficar ainda melhor.
Está aberta a consulta popular, uma ação do governo do estado em parceria com os conselhos regionais de desenvolvimento.
Até o dia 17 de maio você pode acessar o site consultapopular.rs.gov.br e encaminhar propostas relacionadas às demandas locais e investimentos em diferentes áreas.
As sugestões serão debatidas em assembleias regionais e as mais votadas serão colocadas em prática.
Ao todo serão investidos R$60 milhões nas propostas selecionadas.
Participando da consulta popular, você fortalece o desenvolvimento regional e ajuda a construir um Rio Grande ainda melhor.
Lembrando, envie suas sugestões até o dia 17 de maio pelo site consultapopular.rs.gov.br.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente. Sete e vinte e seis. 12 graus em Passo Fundo.
O feriado do Dia do Trabalhador 1º de maio, sexta-feira, provoca alterações no funcionamento de diversos serviços em Passo Fundo e em todo o país.
Considerada uma data nacional, a paralisação impacta repartições públicas, bancos, comércio e parte dos atendimentos de saúde que operam em regime diferenciado.
As agências bancárias não abrem sexta-feira para atendimento.
Compensações bancárias, como depósitos, resgates, investimentos e transferências, incluindo TED, não são processados durante o feriado.
Já o PIX, que funciona 24 horas, pode ser utilizado normalmente.
Os supermercados de Passo Fundo não terão atendimento ao público na sexta-feira, dia 1º, e permanecem fechados.
O atendimento retorna, então, no sábado, dia 2.
O comércio local também não poderá abrir com a presença de funcionários, permanecendo fechado durante o feriado.
O transporte coletivo opera com horários de domingo e feriado.
O estacionamento rotativo não será cobrado na sexta-feira, feriado, com retorno no sábado.
Já a coleta de resíduos será realizada normalmente, tanto na área central, atendida por contêineres da Codepas, quanto nos bairros, atendidos pelo Belatitá Soluções Ambientais.
O serviço do SAMU mantém o atendimento 24 horas, também os hospitais, Hospital Dia da Criança, Hospital César Santos, além das emergências, Hospital São Vicente e Hospital de Clínicas.
As unidades básicas de saúde permanecem fechadas durante o feriado. Lembrando que o jornal Troca Troca Uirapuru, nós fechamos hoje às 14h, e o jornal circula amanhã, quinta-feira, véspera de feriado.
12 graus, 7h28.
7h28, então você pode fazer o seu anúncio até hoje às 14h.
Exatamente, entre em contato com a gente no 2104-1600, no nosso WhatsApp, que é o 991492064, o WhatsApp dos anúncios do jornal mais lido de Passo Fundo, jornal Troca Troca.
Exatamente, então faça bons negócios, garanta bons negócios anunciando no jornal Troca Troca, que circula amanhã em Passo Fundo.
Passo Fundo aguarda o repasse de novas doses de vacina contra a gripe por parte do governo do estado, destinada à 6ª Coordenadoria Regional de Saúde.
Conforme informado pela própria Coordenadoria para o Uirapuru, a previsão é de que o novo lote chegue na próxima semana.
Até lá, o município segue trabalhando com estoque limitado, priorizando grupos definidos pelo Ministério da Saúde.
Enquanto não há reposição, Secretaria Municipal de Saúde mantém a vacinação disponível em algumas unidades específicas para atender os públicos prioritários.
As doses podem ser encontradas nos seguintes locais:
ESF Adirbal Corralo,
ESF São Luís Gonzaga,
ESF Adolfo Grote,
ESF Donária Santa Marta,
ESF Záquia,
ESF Jaboticabal
e UBS Jardim América.
De acordo com os dados mais recentes da cobertura vacinal em Passo Fundo, atualizados em 28 de abril de 2026, o município já aplicou 26.518 doses no total.
Entre os grupos prioritários iniciais, os índices ainda são considerados abaixo do ideal em algumas faixas.
Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, a cobertura está em 13,81%, com 1.960 doses aplicadas, de um público estimado em 14.166.
Já entre os idosos, o índice é mais elevado, chegando a 37,10%, com 14.301 vacinados, de um total de 38.328.
No grupo de gestantes, a cobertura atinge 28,13%, com 533 doses aplicadas em um universo de 1.895 pessoas.
Somando crianças, gestantes e idosos, que são considerados os principais grupos prioritários da campanha, Passo Fundo alcança uma cobertura geral de 30,72%.
O número fica levemente acima da média do Rio Grande do Sul, que registra 29,94% no mesmo período.
A coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanata, explica que, como há poucas doses, os locais mencionados podem ficar sem a vacina muito em breve.
Como não tem muitas doses, daqui a pouco pode ser que não tenha. Mas neste momento ainda tem nestes locais para os grupos prioritários.
7h31. Com 13 graus em Passo Fundo.
O município de Passo Fundo abriu nesta semana o processo licitatório para a construção de uma nova escola no bairro São Luís Gonzaga.
O investimento de 4,8 milhões contempla uma estrutura moderna planejada para ampliar o atendimento e qualificar ainda mais o ensino da região.
O novo prédio será construído ao lado da atual escola EMEI José Antônio Falcão, na Rua da Pedreira, 93, formando um complexo educacional integrado.
A proposta mantém a edificação existente e agrega uma nova unidade com padrão atualizado de infraestrutura, seguindo o modelo tipo 2 do FNDE.
A nova estrutura terá 957 metros quadrados de área construída e contará com 6 salas de aula amplas, bem iluminadas, além de ambientes de apoio como sala administrativa, cozinha, área de serviço e refeitório, organizados para garantir mais eficiência no funcionamento da escola.
A ligação entre os dois prédios será feita por uma cobertura com desenho orgânico que assegura a integração entre os espaços, conforto térmico e proteção contra as intempéries.
Para garantir segurança e organização, toda a área será cercada com gradil metálico na parte frontal e fechamento em placas pré-moldadas na parte posterior.
E o projeto também contempla estacionamento e áreas de circulação com calçamento adequado, seguindo os princípios de acessibilidade universal, assegurando que todos possam utilizar os espaços com autonomia e segurança.
O secretário de Planejamento, Giese Schneider, reforça que a obra é resultado de um planejamento técnico cuidadoso, alinhado ao crescimento da cidade.
Nós entramos agora numa etapa muito importante para a construção de uma nova edificação para a IMEI José Falcão, no bairro São Luís Gonzaga, um prédio novo, quase 1.000 metros quadrados, que vai permitir não só a ampliação do atendimento às crianças naquele bairro, mas também a qualificação das estruturas disponíveis para as crianças que já estudam na escola. Então, nós estamos agora então na etapa de edital de licitação, em que nós vamos apresentar o projeto para as empresas, para que aquelas que tenham interesse e tenham condições técnicas possam apresentar seus orçamentos, as suas propostas, e ao final disso nós tenhamos a definição, possamos fazer a definição da empresa que executará a obra.
7:33.
7:33, 13 graus.
Um dos principais gargalos viários de Passo Fundo pode estar mais próximo de sair do papel.
Considerada uma das maiores demandas para melhorar a mobilidade do município e facilitar o fluxo de veículos no acesso à cidade, proposta que prevê intervenções nos trevos da Caravela, Santa Marta e região, avança nas etapas técnicas e se consolida como o maior investimento em infraestrutura viária já planejado para Passo Fundo.
A iniciativa integra um complexo com trincheiras e duplicações voltado à melhoria da mobilidade, segurança e desenvolvimento urbano da cidade e da região.
O tema foi assunto de uma reunião realizada na tarde de terça-feira ontem no Dyer em Porto Alegre, com a presença do assessor do governo do estado, Matheus Vesp, e de lideranças locais.
Em entrevista ao Irapuru, Matheus Vesp afirmou que não se trata de uma obra isolada, mas de um complexo viário estruturante com 3 trincheiras e mais de 3 quilômetros de duplicação, projetado para resolver um gargalo histórico da cidade pelos próximos anos.
Esse projeto já está concluído e aprovado tecnicamente pelo Dyer, restando apenas a finalização do orçamento, que passa por ajustes antes de ser encaminhado para a fase de licitação.
O investimento estimado gira em torno de 150 milhões de reais, sendo considerado atualmente o maior aporte em obra pública do governo do estado em Passo Fundo.
A primeira versão do orçamento já foi entregue pela empresa responsável pelos estudos e a expectativa é de que a versão final seja concluída nas próximas semanas, permitindo o avanço para o processo licitatório.
A proposta contempla intervenções nos trevos da Caravela e Santa Marta, estendendo-se até as proximidades do bairro Shangri-La.
O projeto prevê a construção de trincheiras, permitindo que o tráfego das rodovias siga por cima, enquanto o fluxo dos bairros ocorre por baixo, aumentando a segurança e reduzindo conflitos no trânsito.
Ainda conforme Vesp, a expectativa é de que a licitação ocorra em curto prazo e após a definição da empresa responsável, as obras possam ser iniciadas ainda neste ano.
Também destacou que a execução depende de um processo técnico complexo, o que explica o tempo necessário desde a elaboração dos projetos até a etapa atual.
Por fim, o assessor ressaltou que a obra é resultado de uma demanda histórica da comunidade e de lideranças locais, sendo considerada fundamental para o desenvolvimento urbano e a melhoria da mobilidade em Passo Fundo e região.
Estamos falando do maior investimento de obra viária na história de Passo Fundo, 150 milhões de reais. Então é natural que o projeto tenha demorado de 2022, dezembro até agora, para o projeto ficar pronto. Mas mais do que pronto, o projeto já está aprovado tecnicamente pelo Dyer. Então o projeto não precisa mais adequações, ele está pronto, só falta o orçamento, que já recebeu uma primeira análise de orçamento, mas precisa de umas pequenas adequações e após, com o orçamento pronto, vai ser encaminhado para a licitação. Licitado, a empresa A, B ou C ganha a licitação e tem autorização para dar início às obras, que nós esperamos sim que aconteçam esse ano.
7h36
com 13 graus.
Após votação popular online realizada pela prefeitura, encerrada no dia 24 de abril, a próxima edição do Bairro a Bairro já tem local e data definidos.
Com mais de 4 mil votos totais entre todos os bairros, a Vila União foi escolhida pela comunidade com 622 votos.
A data será no dia 23 de maio, um sábado.
Bom, um programa que prevê as intervenções como pavimentação de vias, ações de limpeza, reforço na sinalização viária, manutenção de espaços públicos de lazer e de outras demandas identificadas junto aos moradores.
A sugestão para esse modelo de escolha do bairro, com votação online, foi do vereador Ronaldo Rosa, líder do governo, destacando a vontade e participação dos moradores dos bairros, interagindo por meio do voto e escolhendo sua comunidade.
A execução das ações do Bairro a Bairro na Vila União, localizada na próxima ao bairro Operária, ao bairro Nonoai, deve iniciar nas próximas semanas.
O evento festivo do dia 23 de maio marcará a conclusão dos trabalhos e contará com programação especial para os moradores da Vila União.
Dyson de Andrade da Silva, coordenador geral das ações do Bairro a Bairro, agradeceu o engajamento da comunidade na votação.
E com 622 votos, a Vila União foi a vencedora. Nós agradecemos a participação e mobilização de toda a comunidade de Passo Fundo e, com certeza, este pleito foi de acordo com os objetivos do programa Bairro a Bairro, que é a aproximação do poder público à comunidade.
7h38.
7h38, 13 graus.
A implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem mobilizado governos e instituições em todo o país como parte da Agenda 2030.
Aqui em Passo Fundo é um tema que será debatido em um encontro que busca avaliar avanços, desafios e perspectivas a partir da realidade local.
A primeira Conferência Livre Municipal, Implementação dos ODS em Passo Fundo, Balanço, Desafios e Perspectivas, será realizada no dia 30 de abril, das 8h30 da manhã às 17h, no auditório do Ministério Público de Passo Fundo, localizado na rua Bororós 89, fundos da Gari.
E esse evento integra um processo de construção da primeira Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovido pelo Conselho Nacional dos ODSs, vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República.
A organização local é do Fórum Permanente da Agenda 21 de Passo Fundo, com co-realização da Prefeitura e participação de diversas instituições.
De acordo com Ademar Marques, que é o secretário executivo da Agenda 21 de Passo Fundo e organizador desse evento, a iniciativa busca promover um balanço sobre implementação dos objetivos do município, considerando metas mensuráveis definidas pela Organização das Nações Unidas desde 2015, com vigência a partir de 2016.
A proposta é identificar resultados, compartilhar experiências e apontar caminhos para ampliar a efetividade das políticas relacionadas aos ODS em Passo Fundo.
Conforme Ademar Marques, o processo reforça a importância da participação coletiva na construção de estratégias para um desenvolvimento sustentável.
Então, esta conferência tem, na verdade, esse objetivo de discutir com toda a sociedade como é que se está dando o processo de implementação, quais são os avanços, quais são os desafios que a gente tem, quais são as perspectivas, né? Mas, principalmente, contribuir com a reflexão num debate nacional, neste caso, em Passo Fundo, com as diversas instâncias da sociedade, é organizado pelo Fórum da Agenda 21, juntamente com a Prefeitura de Passo Fundo e o Ministério Público Estadual. Nós temos também as secretarias municipais.
7h40.
7h40.
Com 13 graus em Passo Fundo.
O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, voltou a cobrar agilidade na construção de uma proposta concreta para a renegociação das dívidas de agricultores e agricultoras.
E essa manifestação ocorreu após reunião com lideranças no Palácio do Planalto na última segunda-feira.
Segundo ele, o problema tem alcance nacional, mas exige atenção especial ao Rio Grande do Sul, que enfrenta uma sequência de dificuldades climáticas nos últimos anos.
O estado foi impactado por estiagens severas e também pela enchente de 2024, o que agravou a situação financeira de produtores rurais.
Pimenta explicou que, apesar de o governo federal já ter liberado cerca de 12 bilhões, muitos agricultores não conseguiram acessar os recursos disponíveis.
Diz que que é fundamental a criação de uma nova linha de crédito com mais recursos, prazo de carência ampliado e juros acessíveis.
Também disse que está atuando dentro do governo e no Congresso para acelerar a construção de propostas.
A intenção é dar uma solução definitiva ao problema que tem preocupado produtores e entidades do agronegócio em todo o país, especialmente aqui no Rio Grande do Sul.
Nós precisamos de uma outra linha de crédito, com mais recursos, com mais carência e com um juro acessível para que essa renegociação de fato possa acontecer. E eu estou trabalhando dentro do governo e no Congresso Nacional para que essa proposta esteja o mais rapidamente à disposição, para que a gente possa debater com o setor e apresentar uma resposta ainda na próxima semana, para que esse assunto definitivamente tenha uma solução.
7:42.
7:42, 13 graus.
O governo federal prepara uma nova etapa do programa de renegociação de dívidas, o chamado Desenrola 2.0, que deve trazer mudanças importantes para quem busca sair da inadimplência.
Entre as novidades está a possibilidade de utilizar os recursos do FGTS para quitar débitos, mas com uma condição: o valor só poderá ser usado para pagamento total da dívida e não de forma parcial.
A proposta, que ainda está em fase de definição, busca ampliar as alternativas para regularização financeira, ao mesmo tempo em que impõe regras mais rígidas para o uso dos recursos do trabalhador.
A expectativa é de que a nova versão do programa alcance um público ainda maior e reforce as estratégias de combate à inadimplência no país.
O assunto foi tema do quadro Direito do Consumidor no programa Mix Uirapuru.
De acordo com o coordenador do Balcão do Consumidor da UPF, Franco Escorteganha, a iniciativa é vista de forma positiva, já que pode oferecer um alívio para consumidores endividados e contribuir para a reorganização financeira.
Destaca que o programa tem como objetivo dar um novo fôlego à população e facilitar a retomada do acesso ao crédito.
O coordenador também chama atenção para a importância de o consumidor analisar se realmente se enquadra nas regras do programa antes de aderir, garantindo que a quitação da dívida seja feita de forma consistente e adequada à sua realidade financeira.
Rola Brasil, ele vem com a ideia de dar um fôlego, um respiro a esses consumidores que estão endividados, né? A gente sabe que a nossa população, ela tem um percentual alto de endividamento, né? E é uma forma de auxiliar e colocar esse, recolocar esse consumidor no mercado de crédito, né? Então, a gente olha com os bons olhos, desde que o consumidor veja realmente se ele se enquadra dentro das regras, né?
7:44.
7:44, 13 graus.
Olha, Regis, nós temos um vídeo aí de um caminhão que está a mil aí indo em direção à Ernestina. A ouvinte manda os vídeos e manda o áudio também. E nós vamos colocar agora. Acompanhe na TV Uirapuru.
Uirapuru. Então, estamos seguindo, eu e meu esposo, a sentido a Ernestina. E tem um caminhão em alta velocidade. Então, peço cuidado aí com os motoristas. O caminhão tem, né, de combustível, tá? E tá dois tanques e tá fazendo ultrapassagem, tá numa velocidade bem alta. Duas ultrapassagens em lugares proibidos.
Bom, tá aí então, né, o alerta de um ouvinte, de um caminhão tanque, né?
Com combustível.
Com combustível, né? Andando perigosamente, segundo a análise, né, dessa ouvinte que vai também aí pela rodovia, informando. Exatamente. Sobre essa situação, já teria feito duas ultrapassagens em local indevido, né, oferecendo e colocando em risco até mesmo os demais motoristas aí nessa via.
E ela manda e pede aí que os motoristas que estão agora nesse momento aí na rodovia, indo entre Passo Fundo e Ernestina, muito cuidado. 7:45.
7:45, 13 graus.
Depois dos comerciais, Grupo Graziotin partilha 7 milhões de reais do lucro entre os seus colaboradores às vésperas do Dia do Trabalhador.
7:48.
7:48.
Com 13 graus, o tempo é parcialmente nublado em Passo Fundo.
Bem, ainda sobre este caminhão aí que está com alta velocidade, né, entre Passo Fundo e Ernestina. Aqui mais um ouvinte manda uma mensagem, vamos ouvir.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou reforçar O áudio dessa senhora aí é um caminhão da rede Superposto. É um bitrem engatado com combustível. Provavelmente deve estar vazio, mas em altíssima velocidade, realmente. Altíssima velocidade entre Passo Fundo e Ernestina.
Mais uma denúncia, né, Ieda? É uma denúncia, na verdade, do comportamento desse motorista, né, que tá com um caminhão que é bitrem, né, provavelmente vazio, então, seria, né, para carregar combustível, mas que tá alta velocidade, né, na rodovia.
E fazendo ultrapassagens em locais não apropriados, conforme os motoristas que estão aí entre Passo Fundo e Ernestina.
Exato.
Inclusive, o pessoal diz, mas por que vocês não pegam aí a placa, né, e passam para a polícia?
Como a gente, no vídeo, não conseguimos ver claramente. Né? Com a placa, mas está ali estampada a marca do distribuidor do combustível, né? Até para a empresa que é responsável aí encaminhar, porque fica ruim para a imagem de uma empresa, né? Ter um caminhoneiro andando desse jeito, de uma forma muito imprudente numa rodovia, colocando a vida de todos aí em perigo. É entre Passo Fundo e Ernestina, né? Que os motoristas estão alertando sobre esse caminhão.
7:50.
7:50, 13 graus.
E os colaboradores do Grupo Graziotin terão um motivo a mais para comemorar o Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.
É que o bom desempenho da empresa, aliado ao bom desempenho dos colaboradores nas avaliações anuais, significa uma renda extra.
A partilha dos lucros da empresa se dá a partir de uma avaliação de desempenho do colaborador referente ao ano que passou.
O valor compartilhado nesse dia 30 de abril de 2026, amanhã, quinta-feira, é de 7.261.891,57 reais.
A PLR Participação nos Lucros e Resultados foi criada em 1986 por um dos fundadores do grupo, Plínio Graziotin, depois de uma viagem à Europa. Foi criado um modelo baseado na participação nos resultados, avaliação por resultados, e o valor é distribuído entre todos, não apenas entre os vendedores.
Assim, outro tipo de ambiente se forma na empresa.
O clima não é mais de disputa, mas de colaboração, não mais um ambiente de diferenciação, mas de igualdade.
Diz o trecho do livro Varejo Lucrativo, escrito por Gilson Graziotin, em que essa decisão da empresa é relatada.
Hoje a distribuição da PLR contempla colaboradores de diferentes áreas e unidades do grupo, refletindo o alcance e a integração das operações.
O valor expressivo evidencia o alinhamento entre estratégia, desempenho financeiro e a política de incentivo adotada pela organização.
A participação nos resultados é uma forma de reconhecer na prática o esforço de cada colaborador que constrói o Grupo Graziotin todos os dias, conforme a presidente do grupo, Renata Graziotin.
Agora 7:52.
7:52.
Com 13 graus, tempo parcialmente nublado em Passo Fundo.
E a declaração anual do Imposto de Renda, ano base 2025, segue sendo realizada e tem como prazo final 29 de maio.
Devem declarar, entre outras, pessoas que recebem ou receberam rendimentos superiores a R$35.584.
Destaca-se que a isenção para quem recebe até R$5.000 mensais entrou em vigor para os rendimentos de 2026, por isso os ganhos do ano passado devem ser declarados por quem hoje se enquadraria nesta regra.
É possível declarar o imposto de renda sozinho em casa ou no celular através de um programa fornecido pela Receita Federal.
No entanto, dados errados no aspecto de ganhos podem colocar o contribuinte na chamada malha fina.
Uma das formas de evitar isso é realizar a declaração com um contador, mas para quem não pode pagar por esse serviço, a UPF faz a declaração gratuitamente.
O serviço é destinado a pessoas com rendimento bruto anual de até R$45.000 e será realizado por acadêmicos e professores do projeto de extensão Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios, em parceria com a Receita Federal.
O atendimento presencial ocorre na sala de extensão do prédio B4 na UPF.
As declarações serão feitas todas as quintas-feiras e sextas, das 19 às 22 horas, e nas sextas, das 14 às 17, por ordem de chegada.
Sempre serão distribuídas 20 fichas no turno da tarde e 40 no turno da noite.
7h53.
7h53, tempo parcialmente nublado, 13 graus.
Jornal da Sete, com apoio da Ciete, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciete, à frente do tempo.
Na IESA BMW, você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros na Presidente Vargas.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro. De Domênico Empréstimos, 3046-1225.
Sucata Luiz Sanches fica ali na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
E você pode anunciar até hoje, 14h, no jornal Troca-Troca. Em virtude do feriado, amanhã nós vamos distribuir o jornal Troca-Troca Irapuru. Então, até hoje, você faz o seu anúncio, manda uma mensagem aí para o nosso WhatsApp, que é o 991492064.
Mais um ouvinte aqui participando. Vamos ouvir.
Bom dia. Congestionamento aqui na 285, chegando aqui embaixo na Cidade Nova, aqui mais ou menos, tudo parado.
Tudo parado aí, né? Vamos ver o que é.
BR-285 é uma situação normal, sempre. Rotineira, né? Das manhãs, nesse horário aqui de pico, né? Por volta aí de 7h30, 8h, 8h15, entrada da UPF, que está retomando essas aulas hoje, né? Tem o trânsito já contínuo da BR-285 entre Passuna e Carazinho, que é muito movimentado. Então, são situações que são normais no dia a dia da nossa cidade. É evidente, às vezes acontece algum acidente, algum veículo que quebra, né? Alguma obra também na pista. Mas a lentidão nesse trecho aí da BR-285, trecho urbano de Passo Fundo, é algo rotineiro. 7h55 agora.
7h55.
Informação policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Com Matheus Piroli ao vivo aqui no nosso estúdio. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis, bom dia aos nossos ouvintes. As informações do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Olha, a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo, coordenados pela delegada Carolina Goulart, realizou a apreensão de um veículo de alto valor vinculado ao esquema de estelionato na modalidade conhecida como conto do bilhete premiado. Trata-se de uma Porsche Cayenne, o modelo é um SUV de luxo, né? E foi identificado como sendo de propriedade de um indivíduo preso na última quinta-feira pela Polícia Rodoviária Federal em Passo Fundo. Ele fazia parte da quadrilha que foi alvo de uma operação da Polícia Civil na sexta-feira aqui em Passo Fundo. Durante a abordagem, o suspeito apresentou o documento falso, o que reforçou os indícios de envolvimento recorrente em práticas criminosas. A partir da prisão dele, os policiais civis aprofundaram as investigações e conseguiram localizar o veículo, que foi apreendido. Conforme a polícia, o carro é considerado um relevante bem patrimonial ligado ao investigado, além de possível produto de atividade ilícita. Se for comprovado que o veículo foi adquirido com o dinheiro do crime, ele deve ser aí utilizado como bem material para ressarcir aí as vítimas desta quadrilha que vinha aplicando aí o golpe do bilhete premiado aqui no nosso estado. Uma mulher de 34 anos foi presa preventivamente na última segunda-feira por suspeita de praticar crimes sexuais contra o filho, uma criança de 3 anos em Planalto, no norte aqui do estado. A investigada não teve a identidade revelada. De acordo com o delegado Leonardo Baggio, o caso inicialmente foi informado pelo Conselho Tutelar do município. A mulher, que é dependente química, tinha medidas judiciais que impediam o contato com o filho, mas teria descumprido a restrição. Ela foi encaminhada para o presídio de Iraí. Já a criança foi levada para um abrigo institucional. A Polícia Civil agora trabalha para saber há quanto tempo os abusos aconteciam. Essas e outras informações a gente vai trazer com mais detalhes dentro do Repórter do Povo, para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
7h58.
7h58.
Tem esporte hoje, o Grêmio joga pela Copa Sul-Americana contra o Palestino, né? Em mais uma partida válido por essa competição, que é uma competição internacional. Então tem Grêmio e Palestino, Palestino e Grêmio hoje pela Copa Sul-Americana. Você acompanha aqui na Uirapuru. E o Jornal da Sete vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.